colegas, vamos dar início à nossa reunião. Projeto de ordem do dia. Propõe alguma alteração? Não. Vamos votar então. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação data da reunião anterior, de dia 23 de março. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Baixou à nossa Comissão a petição número 45, que solicita a aprovação de legislação que determina a prorrogação dos seguros de vida e de saúde pelas companhias de seguro até aos titulares das apólices prefazerem 75 anos de idade. É da iniciativa da Associação de Sindicato dos Professores da Região dos Açores. Nós consideramos que esta é uma matéria da COF, da Comissão de Orçamento e Finanças, porque se trata de que são eles que tutelam a área dos seguradores. E, portanto, se estivessem de acordo, iríamos dizer ao Sr. Presidente para seguir esse caminho. Não é? É. Seguros é COF. Nós não temos aqui o Ministério das Finanças. Não, não. Estamos a falar de sim. Os seguros de nome. De apelido, de apelido, de apelido. Mas estão na COF. Não. Não, mas não. Não, são eles que chamam a regulação. Esta área é tutelada por eles. Escrutínio de iniciativas europeias. Já foram distribuídas duas iniciativas na sequência da nossa última decisão na semana passada. Uma ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro e outra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Portanto, é só para recordar e para dizer isso. Vão ambas ser apreciadas no dia 27 de abril. Encontro interparlamentar sobre energia renovável. Madrid, 16 de abril. A Comissão de Assuntos Económicos deve designar um senhor deputado ou uma senhora deputada, considerando o seguinte histórico. Em novembro de 2008, teve o senhor deputado Miguel Almeida, do PSD. Em janeiro de 2008, teve a senhora deputada Glória Araújo e o deputado José Eduardo Martins, do PSD. Em outubro de 2005, teve o senhor deputado Jorge Moreira da Silva, do PSD. Foram as únicas referências que nós temos desse ponto de vista. Portanto, convinha que... entre o PS e o PSD, presumo, se encontrasse um acordo para ver quem é que representa a Comissão. E, portanto, o que eu pedi era que nos pudessem dizer até ao final do dia da manhã, se fosse possível. Último ponto, audição do Ministro da Economia, na sequência da aprovação dos dois requerimentos, do PEV e do PS, e o Sr. Ministro concorda com a sua vinda no dia 20 de abril. Portanto, nós no dia 20 de abril começamos às 3 e não sabemos a que horas terminamos. Melhor dizendo, teremos uma grelha de 3 horas e depois uma grelha de 2 horas e meia. Enfim, acho que talvez não se goste. Não se goste. Duas sessões distintas, uma só para a energia e outra. Agora, presumo que seja indiferente para qual se comece, embora, salvo erro, o deputado Luís Apolónia tivesse dito que gostava de começar pela de energia e depois seguir a outra. Mas enfim. É uma terça, sim, sim. É a nossa terça-feira. É a reunião mensal com o Ministro da Economia. Ele tem vindo à razão de uma por mês. Portanto, vejam lá se despacham para ver se arranja também uma razão para o Sr. Ministro vir em maio. Está bem? Ainda não está marcada nenhuma para maio. Neste ponto 3, alguma questão que queiram colocar? Em princípio será energia primeiro e depois a geral a seguir. Mas... em princípio será a primeira energia e depois a geral. Até para se ir com outra predisposição e energia para a geral. Não é? Caso de... mas acho que foi isto que o Sr. Deputado Luís Apolónia tinha dito. Muito bem. O ponto número 4. Esperamos pela chegada do Sr. Deputado de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, que irá apresentar a proposta de lei. Pergunto... se em relação ao ponto 5, resolução da Assembleia, a realização da auditoria sobre as interrupções de abastecimento de energia elétrica decorrentes do temporal ocorridos na região Oeste, deve a Comissão deliberar, sem votos contra, sobre as sugestões de logística efetuadas pelos serviços de apoio ao plenário. Ora, quais são essas sugestões? Foi aprovada no dia 12 de março. Foi distribuído, não é? São passagens de maiúsculas a minúsculas, onde está previsto, está previstas. Penso que há consenso entre nós para... muito bem. O ponto seguinte, ponto número 6, É também outra resolução da Assembleia, propõe medidas no âmbito do Programa de Apoio Financeiro Porta 65. Ora, o que é que temos aqui de propostas de alteração? É, estão vendo, por menor. 6, por extenso. Então. Também não há votos contra, podemos dar a nossa anuência. No ponto 7, Conferência da Primavera, outros assuntos, o Sr. Estado de Estado chegou?
Sim.
Muito bem. De qualquer maneira, na Conferência da Primavera, houve uma reunião da mesa com os coordenadores, os convites já estão todos a seguir. Nós tínhamos um critério de convidar as entidades cuja lista tinha sido distribuída na última reunião. Pedimos aos coordenadores dos grupos que nos dessem sugestões. Em alguns casos foram atendidas todas as sugestões, noutros não. Mas deu-se aos grupos de parlamentares 6 convites a cada um, para indistintamente convidarem quem quisessem, com o objetivo que pudessem ser empresas ou investigadores, ou seja, pessoas que, pela sua relevância, pudessem dar algum aporte. O mesmo para os senhores vice-presidentes e presidente da mesa. E, portanto, a conferência está em andamento. Vai-se falar com o Dr. Pedro Leins para ver se aceita. O ideal era que fosse o relator, no mínimo que pudesse fazer aquela intervenção inicial, o mais neutral possível, e falar com os jornalistas para exercerem as suas funções de moderadores. O resto que eu vos peço é empenhamento nos vossos contactos para garantirmos que a conferência tenha um nível e uma qualidade que esteja ao nível das nossas expectativas. Portanto, neste momento as coisas estão todas a correr. Dia 10 de maio, antes da chegada do Papa, teremos a nossa conferência da primavera. É evidente que ele não vem à conferência. Não está previsto. A menos que alguns dos seis convites seja para... Pode-se convidar. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer sobre a conferência.
Mas só não sei se há nas várias propostas depois de cruzadas, se preenchem as mesas todas ou não, não é? Porque os convidados, porque é previsível que os vários propostas tenham repetido, não sei se aconteceu ou não.
Eu isso, a doutora Joana ficou encarregue de centralizar, mas na sexta-feira ainda não tinha todas as informações, portanto eu pedia que pudessem... Claro.
Nacional, não é?
Claro. Esse é um bom critério. De qualquer maneira, como cada um de nós tem 6 convidados, eu, por exemplo, os nomes que tinha pensado, já agora enquanto estamos à espera do Estado de Estado, tinha pensado no presidente da Mabor, da Continental Mabor em Portugal. É a unidade fabril da Mabor em todo o mundo. É mais produtiva. Portanto, como é que em Portugal, com os problemas de produtividade que nós temos, temos uma unidade de fabril que é a mais produtiva do grupo. Portanto, isso é uma... Tinha pensado isso. Tinha pensado também na Mobicon, lá de cima de Braga, e de Braga já chega. Quer dizer, pelo menos esses dois, não é? Que é para não ser... Mas tinha pensado nisso. Claro. Sim, senhor. Nos outros assuntos, há alguma questão que queiram colocar? Então, nesse caso, iríamos chamar o senhor... Estado de Estado, para o nosso ponto 4. Ele apresenta, portanto, não há tempo, não é? Ele apresenta e depois há as perguntas que lhe queiram colocar.
Presidente, eu trago comigo...
Caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. Dou as boas-vindas com muito gosto ao Sr. Dr. José Magalhães, que aqui está na qualidade de Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, parlamentar eleito, tal como todos nós, e que está presente hoje na nossa reunião para apresentar a faculdade que o Governo também dispõe, a partir do novo regimento, a proposta de lei número 11, que procede à terceira alteração do decreto de lei 1595, em matéria de exercício de atividade de agente de propriedade industrial. Como sabem, não há grelha para esta nossa apresentação. O Sr. Deputado de Estado usa da palavra para expor os motivos e o conteúdo desta alteração e os seus deputados colocam as questões que entenderem. O Sr. Deputado de Estado, no final, responde. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com naturalidade que o Governo tomou a decisão imediata de aceitar o convite para estarmos presentes nesta reunião, preparatória de um debate que, aliás, já está agendado, segundo me informou o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para o próximo dia 23, uma sexta-feira com grelha D, o que significa que poderemos trocar aqui impressões mais alongadamente. A razão que torna necessária esta iniciativa legislativa, que o Governo assumiu, é que a República Portuguesa precisa de pôr cobro, e o mais depressa possível, a um processo que se vem arrastando nas relações entre as instituições comunitárias e Portugal, e que foi sinalizado à República Portuguesa através dos instrumentos próprios, desde uma carta de notificação às autoridades portuguesas emitida em 18/1/2008, até cartas da Comissão Europeia a solicitar iniciativas concretas para ultrapassar a situação que já vos descreverei. A tudo isso foi dado resposta, até que no fim do ano passado a Comissão Europeia emitiu, nos termos do direito comunitário, um parecer fundamentado, esse no qual, cito, pelo facto de Portugal manter uma exigência de registro e acreditação pelas autoridades portuguesas relativamente a qualquer prestação temporária dos agentes de patentes comunitárias já legalmente estabelecidos noutro Estado-membro e efetuar um controle das qualificações profissionais dos agentes de patentes comunitárias, mesmo em caso de prestação temporária, a República Portuguesa é dada como não cumprindo as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 49 do Tratado CEE, dos artigos 5 a 7, a 7º da Diretiva 2005/36/CE. Em conformidade com o artigo 226, primeiro parágrafo do Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Comissão convida o Governo português a tomar as medidas necessárias para dar cumprimento ao presente parecer fundamentado, no prazo de 2 meses a contar da sua recepção. Estando-se entre governos, na altura em que o parecer fundamentado foi emitido, foi dada a resposta pela Direção-Geral de Política de Justiça e pelo próprio INPI a explicativa da situação que se verificava, e entretanto foram tomadas medidas para podermos apresentar a proposta de lei 11/11 que está nas vossas mãos. Essa proposta procura vazar as obrigações comunitárias estritamente, isto é, fazendo ou tendo em conta a hermenêutica que das normas aplicáveis é feita pela Comissão Europeia e que é acolhida nos Estados que já transpuseram de forma considerada satisfatória o quadro comunitário obrigatório. O novo regime proposto, e que consta da proposta de lei, distingue entre o regime de aquisição da qualidade de AOP, da Agente Oficial de Propriedade Industrial, para os casos em que o interessado ainda não é AOP em nenhum país e deseja adquirir essa qualidade pela primeira vez em Portugal, e o regime da qualidade de AOP já existente, para os casos em que o interessado estrangeiro já detém a qualidade de AOP num determinado Estado-membro da União Europeia. Nos casos em que se trata de adquirir a qualidade de AOP, por o interessado ainda não ter essa qualidade, prevê-se na proposta que está nas vossas mãos que o interessado realize uma prova de aptidão, seja para prestar serviços, seja para eventualmente estabelecer-se em Portugal, deixa de se exigir uma licenciatura específica. Quando o interessado já seja AOP, segundo cenário, e queira ver reconhecida a sua qualidade para prestar serviços a título ocasional temporário, necessita de apresentar uma simples declaração prévia e se quiser ver reconhecida essa qualidade para estabelecer-se em Portugal de modo estável, de modo contínuo, a mesmo título que os AOPs de nacionalidade portugueses, necessita de realizar uma prova de aptidão. Significa isto que estaremos a alterar o velho Decreto-Lei 15/95, para o conformar com as diretivas que referi, a diretiva 2005/36/CE, sobre o reconhecimento de qualificações profissionais, e a diretiva 2006/123, que é chamada, conhecida diretiva dos serviços. Inicialmente, Portugal, na verdade, já deu alguns passos no caminho desejável para nos subtrairmos a uma condenação por infração, porque inicialmente a Comissão alertava-nos que a incompatibilidade existia no artigo 10º do Código de Propriedade Industrial e no Decreto-Lei 1595. Ora, o artigo 10º do Código de Propriedade Industrial já foi conformado em 2008 com o princípio da livre prestação de serviços, quando se determinou o fim da representação obrigatória de mandatário para os cidadãos estrangeiros. Mas é verdade que, como a Comissão assinala, de onde a razão da proposta de lei que está entre as vossas mãos, ainda faltou rever o Decreto-Lei 1595. Julgamos que a solução que propomos é equilibrada. Por um lado, porque nos casos em que se propõe que se exija um exame relativo ao direito de propriedade industrial vigente em Portugal, essa prova tem plena justificação do ponto de vista da tecnicidade inerente à atuação de um AWOPI num quadro que é o moldado pelo direito de propriedade industrial português. Portanto, para estar em condições de prestar aconselhamento ou assistência, o seu conhecimento do direito nacional é uma ferramenta indispensável e a existência de uma prova de aptidão para esse efeito é a forma de certificar que esse know-how existe e que, portanto, a atividade pode ser desempenhada. Também tem razão de ser, uma vez que os nacionais estão sujeitos a essa prova e a igualdade de tratamento tem plena justificação aqui. Também se prevê a exigência de utilização da língua portuguesa, o que é uma forma de atestar o grau de preparação profissional para o exercício da atividade de AWOPI a título permanente em Portugal, onde o lidar com o direito de propriedade industrial português e com as autoridades administrativas e judiciais portuguesas que usam essa língua oficial exige conhecimentos básicos, pelo menos, da língua portuguesa. A falta de domínio português poderia colocar em causa, entendemos nós e julgamos que isto é defensável perante a Comissão, eventualmente perante mesmo o Tribunal, o não domínio do português poderia colocar em causa a boa representação que é exigível a um AWOPI, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. Em relação à prestação ocasional de serviços, aspecto que suscita particulares...
Desculpa só, mas há um barulho de fundo que não se consegue ouvir bem. Senhor Deputado, está a deixar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à prestação ocasional de serviços, que é alguma coisa cuja captação no direito comparado não se revela especialmente fácil e, portanto, entre nós também não é especialmente fácil, pareceu-nos que seria uma solução capaz de dar resposta simultaneamente às exigências de transposição e de aproveitar o processado, se me permite a expressão, remetermos nesse ponto para o já legislado por esta Assembleia na Lei 9/2009, que regula a prestação de serviços e que em três artigos, os artigos 3º, 4º e 5º desse diploma, descreve os procedimentos que devem ser adotados por quem, ao abrigo do princípio da livre prestação de serviços, deseja desempenhar atividades, neste caso atividade da AWOPI, em Portugal, com caráter não permanente, com caráter não reiterado, com caráter, repetiria, ocasional. E, portanto, escolhemos a solução de reenvio para os artigos 3º, 4º e 5º de uma lei já vigente, aproveitando assim o know-how já vazado pelos seus deputados na transposição de uma diretiva e know-how esse que não foi disputado. Este é um ponto que, inevitavelmente, exige muita atenção. Provavelmente existe também um concurso de ideias. Esta foi a maneira que nos pareceu mais adequada para, aproveitando o já elaborado, darmos cumprimento a obrigações comunitárias. Quaisquer outras fórmulas possíveis para densificar o conceito de prestação ocasional depara com dificuldades, outras, que teriam que ser superadas se assim se entendesse ou se seguisse esse caminho. Nós entendemos que era mais prudente este e, sobretudo, gostaríamos que nesta matéria pudesse haver aquilo que eu chamaria um consenso diplomático de garantia de que a República Portuguesa, depois de um parecer fundamentado, não passaria diretamente a um processo perante o Tribunal de Justiça por transposição defeituosa e deliberada, dolosa, incompleta de diretivas, neste caso a diretiva dos serviços. E, portanto, esta solução parece-nos ser aquela que mais eficazmente garante essa solução. A única posição que não garante o cumprimento do direito comunitário é aquela que se recuse a assegurar a prestação de serviços aos outros, a OPIs ou a OPIs de outros países da União. Essa seria frontalmente contrária ao direito comunitário e colocaria Portugal numa posição bastante embaraçosa. Portanto, qualquer tentação, enfim, corporativa, transposta muito legitimamente, sob forma de pedido à Assembleia da República, nesse sentido, merece do Governo toda a reserva. Nós temos um processo de diálogo em curso com a Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Industrial. Ainda hoje foi dirigida ao Sr. Presidente do EMPI, que me acompanha, uma carta da Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual, que tem em conta o projeto, a proposta de lei que tem entre vós e que sublinha que a Associação viu com natural grado que algumas das sugestões que fez mereceram acolhimento, compreende que é premente a harmonização da legislação portuguesa com os tratados da União Europeia alterando-se o Decreto-Lei 1595, manifesta-se disponível para trabalhar e colaborar nos trabalhos de forma a evitar que Portugal venha a sofrer quaisquer penalizações, ponto que nos merece muito apreço, e tendo o Governo e o INPI sugerido que se aproveitasse também para regulamentar uma norma do Decreto-Lei 1595, que nunca teve regulamentação, que é aquela que diz respeito à definição dos deveres profissionais e regime sancionatório por violação dos mesmos, está em concertação a criação de um grupo de trabalho que permita chegar a uma base que, na altura própria, possa ser submetida também aos seus deputados, uma vez que, tal como esta, é matéria de reserva parlamentar. Só não a incluímos neste diploma, como talvez pudesse ter sido ensejado, por não estarem maduras as soluções, e aliás não estão maduras, como não estiveram desde o ano da graça de 95, o que francamente é obra. Portanto, vamos lá ver se conseguimos, nesta matéria, fazer o que não se conseguiu desde 95. Mas não já, não agora, a prioridade agora é conseguir ultrapassar qualquer risco de condenação de Portugal pelas instâncias comunitárias competentes em torno deste diploma. Eram estas, Sr. Presidente, as considerações introdutórias. Estou naturalmente ao dispor dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e sobretudo pela clareza e objetividade da apresentação. Pergunto se alguns dos nossos colegas desejam usar a palavra. Sr. Deputado Odete João, que é simultaneamente também a relatora da nossa comissão. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Esta matéria foi muito bem explicada pelo Sr. Secretário de Estado, portanto, as questões que eu vou colocar são reduzidas. No entanto, gostaria de realçar, portanto, a conformidade deste diploma, que é urgente face aos parceiros da União Europeia. E que também é uma exigência da União Europeia face a estas matérias. E nas alterações que são propostas, gostaria de realçar a alteração no que diz respeito às qualificações daqueles que vão ser à OPI, uma vez que não se restringem neste momento àquilo que era o Decreto-Lei 15 na área do direito, da economia, da engenharia, e alarga todas as áreas de conhecimento, pois sabemos que são cada vez mais específicas e obrigam a uma especialização cada vez maior. Portanto, é com agrado que vimos esta alteração, assim como a eliminação de entraves ao livre estabelecimento e à prestação de serviços no território nacional. Isso é uma exigência da comunidade e que vimos agora transposta nestas alterações. E a questão da possibilidade de ser pedido o reconhecimento de AOPI através de via eletrónica. Portanto, parece-nos isso fundamental num Estado que pretende ser moderno do ponto de vista administrativo, pretende ser célere nas suas respostas e obrigar necessariamente a uma maior organização em todos os procedimentos. Relativamente às questões da defesa da língua, que também estão consignadas, como o Sr. Secretário de Estado explicou e bem, nestas alterações, é, em nosso entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, essencial para a preservação e a divulgação da língua portuguesa. Tanto mais que estas matérias, com um enquadramento internacional, obriga necessariamente a que o português esteja, de algum modo, presente em todos os patamares e, em particular, naqueles que vêm trabalhar em Portugal sobre estas matérias. É fundamental que a língua seja um patamar de entendimento entre todos. Relativamente às questões que eu gostaria de colocar, tem a ver com tinha a ver com a prestação ocasional de serviços, mas que o Sr. Secretário de Estado explicou muito bem, mas também tem a ver com o artigo 18 dos procuradores autorizados. E nesta matéria, se um agente oficial de propriedade industrial, para ser legalmente reconhecido, se obriga a um conjunto de requisitos, desde logo a exigência de uma licenciatura, a prestação de uma prova de aptidão, se ainda não a tiver, e, portanto, se não for português, o domínio da língua portuguesa, uma vez que as funções que exerce de aconselhamento em matéria jurídica e em matéria também técnica assim o exigem, parece-nos que não ter este nível de exigência aos procuradores autorizados, poderá haver aqui uma discrepância naquilo que se pretende com a exigência nesta matéria. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adeto João. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Eu gostava também, naturalmente, de começar por agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e a forma como enquadrou e justificou esta proposta de lei que nos é aqui apresentada. Enfim, eu queria dizer que da parte do PSD, obviamente, salvaguardamos a hipótese de futuramente ainda podemos ter mais questões para colocar, uma vez que este documento foi entregue muito em cima da hora e, portanto, eu confesso que eu próprio só tive a oportunidade de o ver literalmente a 190 à hora, mas não estive os limites de velocidade, foi no Alfa e, portanto, é uma leitura fresca. E, portanto, eu tinha só três questões que penso que ainda não ficaram totalmente esclarecidas. A primeira, perante-se, enfim, como o Sr. Secretário de Estado referiu, a urgência nesta matéria decorre de um processo de infração pendente da parte da Comissão Europeia e referiu aqui também que, pela primeira vez, já em 18 de janeiro de 2008, terá havido um alerta das instâncias comunitárias sobre esta matéria e, portanto, eu perguntava um bocadinho porque é que foi preciso esperar 2 anos até esta questão estar resolvida, se houve divergências de interpretação entre o Estado português e a própria Comissão Europeia. E, portanto, essa era a primeira questão, enfim, porque é que houve aqui 2 anos em que este processo foi arrastando até se vislumbrar uma proposta de solução. Depois, tenho duas questões, enfim, mais específicas, mas penso que ainda assim relevantes em termos de esclarecimentos adicionais. No artigo 10º, mantém-se uma redação, penso que já vem da legislação em vigor, no sentido do adjunto do AOPI por morte ou impedimento definitivo do respectivo agente oficial, poder substituí-lo, podendo fazê-lo durante um período de tempo que não está definido, dizendo-se apenas que deverá submeter-se à prova respectiva no mais curto espaço de tempo possível. Isto parece uma redação um bocadinho difusa, portanto não sei se há alguma justificação para isso, não é possível pôr até ao máximo de X anos, senão eu poderei ad eterno, a reboque deste mais curto espaço de tempo possível não parametrizado, estar a exercer as funções sem estar devidamente qualificado para o fazer e, portanto, sobre o artigo 10 havia esse pedido de esclarecimento sobre a redação que aqui é proposta. A outra questão surge em relação ao artigo 3º-A, relativamente à liberdade de estabelecimento em Portugal, onde, a menos que seja um erro de leitura minha, não sou jurista, penso que no fundo se cria aqui um mecanismo em que um cidadão português fica em vantagem em relação a um cidadão português ao nível das qualificações e isso preocupa-me, quer dizer, que haja a liberdade. Artigo 3º-A, e portanto, liberdade de circulação de pessoas, eu percebo que nós sejamos mais exigentes em relação ao cidadão português do que em relação ao cidadão não português, já não parece que seja uma via correta em termos de solução para esta questão. E quando digo que há diferenças é que enquanto em relação ao cidadão português se exige a licenciatura como qualificação, aqui fala-se de um nível de qualificação profissional no mínimo equivalente a uma formação de ensino pós-secundário com duração mínima de 3 anos, o que pode ser visto como um 7, isto é, um português que tenha um 7 não pode aceder à figura da OPI, alguém que faça o equivalente num outro país comunitário poderá vir a fazê-lo e eu estranho esta assimetria, porventura seria a melhor solução, dizer, ter uma formação que seja considerada, e agora os processos de equivalência até são relativamente expeditos, que tenha equivalência a um grau de licenciatura válido em Portugal. Parecia-me, enfim, uma solução mais equilibrada do ponto de vista de não estarmos a colocar aqui, sim, numa situação de injustiça relativa a alguém que é português, faça um congénero do espaço da União Europeia. Portanto, eram estas três questões, e que podem ser questões de interpretação ou vistas como sugestões de eventual alteração também, depende das explicações que nos vierem a ser dadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Uso agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e para lhe cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e para lhe dar nota do gosto de o reencontrar nesta comissão. A pergunta é muito simples e é muito direta e é só sobre as circunstâncias, o método, a forma, o júri e a novidade existente nesta prova habilitante. É mais uma questão quase de curiosidade perante a explicação que nos foi feita e que eu acolho como boa, não é? Quer dizer, depois analisaremos também com mais detalhe, mas só se nos pudesse dizer mais alguma coisa, uma vez que é talvez um dos pontos que parece ser chave do acesso e do qual a simples leitura do artigo não é suficientemente esclarecedora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de palavra. Sr. Secretário de Estado, tenha, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões foram avaliadas, eu diria mastigadas, consideradas no processo preparatório deste diploma, mas a abordagem do debate parlamentar é precisamente este. A Assembleia Soberana reinicia o debate e, aliás, aprova o texto que entender tudo ponderado. E as vossas questões tocam dificuldades que foram resolvidas de maneira distinta e sobre as quais gostaria de introduzir alguma explicação, começando, aliás, pelo artigo 3º-A. Uma vez que a pergunta é inteiramente pertinente, então porque é que o título de formação a que se alude no artigo 3º-A pode cifrar-se nisto que aquilo mesmo se propõe, que é que o nível de qualificação profissional seja no mínimo equivalente a uma formação de ensino pós-secundário com duração mínima de 3 anos. E a resposta a isto é uma aula sobre a Europa, não é? É uma verdadeira aula sobre a Europa. Porque o que marca a Europa que temos, a 27, e porventura há mais daqui a alguns anos, é uma enormíssima diversidade. E apesar do processo de Bolonha, no que diz respeito aos requisitos de acesso, porque nós poderíamos dizer, bem, o processo de Bolonha garante-nos a todos 3 anos, como tronco comum e mínimo, para uma licenciatura. Mas isto não responde a tudo, porque há profissões para as quais, em relação a alguns Estados, não é necessária licenciatura nenhuma. É necessária uma formação, traduzida na apreensão com êxito de um determinado conjunto de conhecimentos, e a prestação de uma prova de aptidão, perante o júri adequado, e aí está lançado ele ou ela no terreno da atividade socioprofissional. Portanto, nós não podemos excluir, digamos, não podemos nacionalizar, ou se quiser, aportuguesar o regime de formação. De onde esta formação, esta formulação, que procura estabelecer um patamar de equivalência, que vai ter que ser aferido, na verdade, para alguns estados, os tais, onde não há licenciatura como requisito de acesso à profissão, que vai ter que ser utilizado, vai ter que ser aferida em concreto pelo júri, quando olhar para a formação curricular e diz, olha, este senhor, esta senhora teve isto, demorou 2 anos e meio, mas obteve um reconhecimento e uma certificação no seu país, é a OPI no seu país, logo deve poder exercer a sua função em Portugal. Não podemos fazer, há mil formas, porventura, de escrever isto mesmo, mas não podemos estabelecer o princípio de aportuguesar a formação básica para acesso à profissão. Não podemos. O artigo 1º do deputado Telmo Correia, onde se alude a... que prova? Como é que vai ser? Bom, é nesta parte que eu julgo que o diploma deve dar alguma capacidade de densificação a um diploma infralegal. Isto é, é bom que a modalidade exata, a estrutura da prova e as suas componentes não tenham na sua definição a rigidez de uma lei material da República. Acho que é mesmo matéria, achamos, e de resto é essa um pouco a lição dos outros, que é bom que seja uma portaria, neste caso do membro do Governo responsável pela área da propriedade industrial, a definir as condições concretas dessa prova. E que seria falar demais se incluíssemos, digamos, o código genético dessa prova na lei da República. Portanto, essa flexibilidade não nos imuniza, ou não imuniza o Governo, do controle parlamentar. A portaria não é objeto da apreciação parlamentar pelo Instituto de Ratificação, mas tem muitas outras formas de ser levada a análise e, obviamente, é pública, está sujeita ao contraditório. O artigo 10º é um resíduo e uma necessidade. Se virem, o Estatuto de Adjunto da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial, já existe na legislação em vigor. E já existe nestes precisos termos. Porque há mortes, porque há impedimentos definitivos, os adjuntos podem continuar a assinar e devem poder continuar a assinar a documentação até à realização de prova de aptidão com aproveitamento, evidentemente, mas essas provas, como sabem, não se realizam todos os meses, nem todos os anos, na realidade tendem a acontecer de 2 em 2 anos. Num cenário ótimo, não é? Portanto, esta expressão a que devem submeter-se no mais curto espaço de tempo possível é escrava desta vicissitude, ou é filha desta vicissitude, é a única solução possível. É óbvio que há muitas maneiras de escrever isto. E até é possível fixar um prazo perentório. A única coisa que nisso é preciso ter em conta é algum realismo, não ficcionando que há provas com uma periodicidade que, na verdade, nunca teve, não tem tido e não é previsível que venha a ter. Portanto, evidentemente, os seus estados têm liberdade de iniciativa secundária e portanto, contemplaremos com toda a atenção quaisquer propostas que, de resto, escapam à esfera decisória do Governo. O Governo não tem capacidade legislativa secundária, só os seus deputados que a têm, mas, evidentemente, não nos desinteressamos do vosso debate e estamos ao dispor para aprofundar a viabilidade de soluções alternativas. Era isto que eu diria. Testar a viabilidade de soluções alternativas, que são o direito próprio. Em relação à questão dos procuradores, o artigo 18 é também, se repararem, uma herança do 1595. Mas, na verdade, é uma herança, hoje em dia, completamente residual. Porque E, de resto, a redação desta norma mereceu-me e mereceu-nos alguma hesitação, porque, se repararem, o que se diz aqui é: são procuradores autorizados as pessoas singulares, não sendo agentes oficiais à OPIS, tenham nos 3 anos anteriores à data de entrada em vigor do presente decreto-lei. Qual o presente decreto-lei? O 1595. Não é? De modo que eu digo-vos, a pergunta é uma pergunta que me sensibiliza particularmente, porque se calhar o mais prudente, para não estarmos a repetir uma letra de lei que fez sentido em 95, quando se estava a fazer um decreto-lei, agora está-se a fazer uma lei, não é? Se calhar, não tendo eu direito de iniciativa secundária, tenho pelo menos direito à autocrítica. E talvez a solução mais prudente e que engane menos seja: são procuradores autorizados as pessoas singulares que, não sendo agentes oficiais de propriedade industrial, tenham nos 3 anos anteriores à entrada em vigor do Decreto-Lei 1595, mediante autorização especial, promovido ato e termo de processo dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E assim nós estaremos a dizer a verdade. Isto é residual, isto é herança do passado, não há mais procuradores autorizados, portanto não há ex novo, não houve ex novo depois de 95, e portanto há que adequar esta redação. Senhora Relatora, se isto pudesse ser acolhido, ponderado pelos seus deputados, era uma benfeitoria que muito agradeceria, e muito agradeço também a pergunta, porque ela me alerta para o equívoco de que não me tinha apercebido. Mas pode, de facto, se apercebesse um equívoco. Pode julgar-se que a norma é ex novo. Não é ex novo. É uma norma, na verdade, morta, não é? Parcialmente morta, que esgotou o seu efeito. Julgo que foram estas as questões que os seus deputados colocaram. Estas 4 questões. Ah, não, perdão. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Trago-vos uma PEN com todos os documentos atinentes, Sr. Presidente, aqui entrego, para reprodução, porque nele está tanto a carta de notificação de 24.1 de 2007 e a resposta das autoridades portuguesas, como a carta subsequente da Comissão Europeia, a resposta do INPI, a carta da Comissão Europeia subsequentemente emitida, a resposta do INPI, o parecer fundamentado, a última resposta do INPI e a última resposta da DGPJ, sendo certo que a resposta das respostas é este diploma, que terá como função acabar com o litígio e tornar Portugal imune à intervenção, que nesse caso seria fundada, do Tribunal de Justiça. Com o decurso desse tempo, há óbvios estrangeiros que foram impedidos na prática de intervir em Portugal. Alguns encaram isso como uma batalha de resistência que os Estados devem fazer. Não é o caso. Eu devo dizer que, em nome do Estado português, nós sempre exprimimos à Comissão que estávamos em movimento, diligenciando junto das entidades competentes para chegarmos a soluções corretas. Chegámos a uma solução parcial, foi a alteração do CPI, o que é mostra de boa fé e de disponibilidade para nos ajustarmos à leitura que a Comissão faz do artigo 49 do Tratado, e, portanto, que ninguém veja nisto uma ação de obstrução deliberadamente conduzida pelo Estado português para fazer um closed shop. Na verdade, se querem saber, há neste momento, no último concurso, concorreram 58 candidatos, foram admitidos 29 por exercício da atividade da OPI. Os senhores estão a falar neste momento, minhas senhoras e senhores deputados e senhores deputados, estão a falar de 84 AOPIs portugueses no total. A classe socioprofissional a que estamos a aludir é composta por 84 AOPIs. Queremos defender os seus interesses e os seus direitos, obviamente, no quadro constitucional, e esta pode ser uma solução equilibrada e adequada, a que deve somar-se depois a definição do tal estatuto socioprofissional que oportunamente será trazido aos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Quero apenas dizer, aliás, o Sr. Secretário de Estado já fez referência a isso, que no dia 23 há um agendamento para plenário. No dia 20 nós temos previsto terminar este processo em fase de generalidade com a apreciação do relatório da responsabilidade da nossa colega Odete João, e, no caso, como se espera, de haver uma aprovação na generalidade, regressará à nossa comissão para efeitos de especialidade, onde esta e outras matérias poderão ser objeto de uma melhoria em relação ao texto, e o Sr. Deputado de Estado também tem vários mecanismos de acompanhar esse procedimento na especialidade. Sendo certo que nós queríamos dar também urgência ao tratamento em termos legislativos, correspondendo também não só a uma vontade do Governo, mas como uma necessidade oriunda da própria realidade. E será, obviamente, distribuído pelos senhores deputados, não uma PEN, mas o conteúdo desta PEN para os vossos computadores. Foi um gosto. E está terminada a nossa reunião.
Senhores deputados, muitíssimo obrigado pela atenção.